9h36, vamos iniciar o nosso, a segunda parte do nosso CBN Jornal da Manhã de hoje. E agora a gente vai receber aqui, vamos entrevistar no CBN Jornal da Manhã de hoje, aqui na 101,5, o senador Omar Aziz, que está com a gente por telefone, está em Brasília, e ainda assim vai conversar com a gente sobre a situação da BR-319. Senador, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Breno. Bom dia aos ouvintes da CBN. É sempre um prazer falar com vocês. Já estive aí pessoalmente e estou aqui para responder qualquer pergunta que você possa fazer ou os ouvintes da CBN possam fazer, amigo.
Senador, satisfação recebê-lo aqui para a gente trazer assunto tão importante e tão relevante que ao longo desses últimos dias tem tomado conta dos diferentes noticiários aqui do nosso estado, que diz respeito à BR-319, essa importante rodovia que liga Manaus a Porto Velho, não só o estado do Amazonas, mas também Roraima, Boa Vista, alcançando aí também o restante do Brasil, e se isso de fato sair do papel, também deixando de o isolamento do estado do Amazonas e do estado de Roraima. Já começo lhe perguntando sobre a questão de: existe a possibilidade de algum outro entrave jurídico de barrar essa possibilidade do edital de fato de sair do papel, da gente ver essas obras acontecerem e a gente ter e sonhar e realizar com a BR-319 pronta?
Bem, Breno, primeiro, eu, como coordenador da bancada do estado do Amazonas, quero agradecer a todos os parlamentares do estado do Amazonas pelo empenho, todos, sem exceção, todos se empenharam bastante, né? E isso não foi do dia para noite. Nós tivemos que mudar uma lei, que estradas que já tinham sido asfaltadas poderiam ser reasfaltadas, fazer a sua manutenção, melhoramento e asfaltamento. Isso nós aprovamos um projeto, foi vetado inclusive pelo presidente da República, e nós derrubamos o veto. Isso aconteceu no Senado e na Câmara dos Deputados. No Senado, os senadores trabalharam bastante, e na Câmara os deputados atuaram muito para que a gente pudesse derrubar o veto. Nós tínhamos aprovado, aí naturalmente o Ministério do Meio Ambiente recomendou o veto. Vocês sabem a posição do Ministério, principalmente da ministra Marina Nassim em relação a 319. Bem, nós conseguimos isso. Através disso é que nós entramos e começamos a conversar com o ministro dos Transportes, Renan Filho. Aí tivemos uma reunião que participou eu e o senador Eduardo Braga, juntamente com a ministra Miriam Belchior, ministro Rui Costa e a AGU e mais o Ministério do Transporte. Lá, o que ficou decidido é que a AGU iria se posicionar em relação à lei. A AGU deu parecer favorável a fazer essa melhoramento e pavimentação da BR-319. Dito isso, começou-se a trabalhar os trâmites burocráticos. E agora, na última terça-feira de manhã, o ministro, numa reunião comigo, com o Eduardo e outros parlamentares, mas a gente é testemunha do fato. O edital será dia 10, será lançado o edital. Depois do edital, tem 8 dias para se fazer o leilão nesse trecho do meio. Nesse trecho do meio vão ser 3 frentes de obras, são 3 empresas diferentes, para que possa se dar agilidade, porque é um trecho muito grande. Você não vai fazer essa obra em um ano só, você vai ter que aproveitar esse verão desse ano, o verão do ano que vem, para a gente poder fazer uma obra muito grande. E também se assinou a construção da ponte do Igapuaçu, que é uma ponte de 342 metros, para você ter uma ideia. Hoje você, para atravessar aquela ponte, é através de balsa. As outras 2 pontes aqui já estão prontas. O presidente Lula deve vir inaugurar aqui até o dia 15 desse mês. E lançar também um novo porto da cidade de Manaus. Aqui na Manaus Moderna vai ser construído um porto novo, no valor de mais de 800 milhões. Então, a questão burocrática, as questões de agilidade para que se lance o edital, se faça o leilão e as empresas se credenciem, isso deve demorar em torno de 20 dias. E a gente espera que até maio seja dada a ordem de serviço e as obras comecem nesses 3 trechos. No trecho do meio. Quando eu digo 3 trechos, é porque são 3 empresas diferentes para fazer essa obra. Agora você me pergunta sobre a questão de se haverá um espírito de porco que queira entrar na justiça para tentar paralisar essa obra. Lógico que pode acontecer, mas nós vamos estar atentos a isso. Há um parecer favorável da AGU, a AGU é a Advocacia Geral da União, ela dá o parecer favorável que a lei que nós estamos, que foi aprovada pelo Congresso Nacional, ela permite que se faça essa obra importante para o Amazonas, importante para o estado de Roraima e também importante para o estado de Rondônia. Né? E quem conhece esse trecho sabe das dificuldades, quando chove é lama e quando faz verão é muita poeira. Então a gente pretende, se Deus quiser, é uma luta antiga, e aí há de se ressaltar o doutor Felipe, que não está mais entre nós, mas foi um sempre entusiasta dessa obra, sempre uma pessoa que cobrou muito, fez centenas de reportagens ao longo desses 40 anos da BR-309, não foi uma reportagem, foram várias reportagens que a Rede Amazônica de Televisão fez, e eu acho que esse sonho se concretiza. É lógico, a gente está que nem São Tomé, só vendo para crer, né? Mas nós estamos atentos a todas essas questões, a bancada está muito atenta sobre essas questões. Eu e o Eduardo Braga temos conversado muito sobre isso. Conversamos com vários membros do governo. E tendo a AGU do lado, é lógico que o parecer vai ser favorável a que se faça a obra. Pode sim aparecer alguém querendo impedir que a gente faça a obra, e isso aí já aconteceu outras vezes. Mas dessas vezes nós estamos muito bem calçados, porque nós aprovamos um projeto, essa lei foi sancionada, a lei existe, e aí qualquer decisão judicial estará indo contra uma decisão do Congresso Nacional, e eu não creio que ela perdure caso seja dada em primeira instância.
Agora, senador, sobre essa repercussão, muita gente até comenta, né? E aí aproveito aqui o espaço que a gente tem para conversar, até mesmo para a gente também já falar com o nosso ouvinte, né? A rodovia tem pelo menos 50 anos, foi inaugurada no dia 27 de março de 1976. Da década de 80 para cá, a gente está vendo essa deterioração da forma em que, até chegar nesse ponto em que nós estamos no trecho do meio, praticamente intrafegável, principalmente nessa época de chuva. Por que que demorou tanto para a gente chegar até esse ponto, de fato, para a gente ter esse edital? E também, o que que isso significa em relação a governos passados, porque foram tantas promessas até aqui, por isso inclusive até o senhor citou, né? A gente tá tipo São Tomé, só acredita vendo.
Não, e não tem, o povo não tem razão nesse aspecto, qualquer um desconfia, será que é um ano eleitoreiro, estão querendo tirar proveito? Não estamos querendo tirar proveito de jeito nenhum. Que demorado foi. Nós já tivemos um ministro do transporte, passou 6 anos no ministério e não conseguiu fazer a obra. Não conseguiu. Sendo aqui do estado do Amazonas. Eu não vou nem dizer que ele não queria. Ele queria fazer a obra. Não conseguiu por quê? Porque sempre teve uma relutância muito grande dos ambientalistas, desses pseudos ambientalistas que não moram na Amazônia, que moram fora daqui, criticando. A própria imprensa nacional sempre fazendo crítica sem conhecimento. E isso inibia você dar andamento. Por isso que nós tivemos que mudar a lei, Breno. Senão a gente não teria conseguido também, não. Chegar nesse ponto que nós chegamos, entendeu? Se não houvesse a mudança da lei, nós não teríamos conseguido. Por que que eu estou com muita esperança? E eu sou uma pessoa que tem muita esperança. Eu sou uma pessoa muito positiva nesse assunto. Eu acredito que as coisas possam acontecer. Eu não me curvo a percalços. Eu sempre que tem percalço, eu procuro superar esses percalços. E a gente é um povo de superação. O Amazonas e o Amazônida é um povo de superação. Nada foi fácil para Amazonas. Nada. Na reforma tributária, muita gente acreditava que a gente não ia aprovar a reforma tributária. E nós conseguimos aprovar uma reforma tributária que manteve toda a competitividade da Zona Franca de Manaus. Mas todo mundo tinha medo. Correto, Breno? Olha, vai prejudicar a Zona Franca, não sei. Conseguimos, né? Agora, uma coisa que tem que ser dita, isso aí tem a mão do presidente Lula. O presidente Lula foi muito firme nessa decisão de fazer essa obra, né? De a gente reasfaltar 319. Então, eu, pessoalmente, estou muito esperançoso. Eu sou uma pessoa que tenho muita fé que isso vai acontecer. Agora, não posso aqui afirmar ou não afirmar que alguém possa entrar com uma ação para impedir a obra. Mas se entrar com uma ação, nós vamos estar lutando e vamos brigar para que isso não aconteça. Então, até o dia 10 de abril, no dia 10 de abril é lançado o edital. Depois, como eu falei, vem a licitação, né, da obra. E depois é dado a ordem de serviço e a gente deve começar isso o mais rápido possível.
Perfeito. Senador, eu queria lhe fazer uma pergunta, e aí já incluo duas, de caráter ambiental e de governança. Como é que a gente consegue garantir essa recuperação da rodovia, que inclusive esse é um dos pontos em que muitos ambientalistas até criticam a flexibilização, essa mudança da lei, né, de fato? Como é que a gente consegue manter essa pavimentação sem que acelere o desmatamento na região sul do estado do Amazonas, que é considerado por muitos uma das mais sensíveis nessa questão de crimes ambientais? E também já há conversas tanto com o governo federal, com o governo estadual ou com as prefeituras, os órgãos, enfim, para fiscalizar essa obra na prática, para evitar irregularidades e logo depois o abandono?
Não, veja bem, eu deixo muito claro. Não tem nenhum estado mais preservado que o Amazonas. Tem 97% de preservação do estado, né? E a gente tem mantido isso. A estrada está aberta, está em funcionamento. Quando há desmatamento, meu amigo, não precisa de asfalto para desmatar, não. Quem conhece o Amazonas como eu conheço, as áreas onde tem uma degradação ambiental, não existe estrada asfaltada. Muitas vezes você tira. Como é que é tirada da madeira hoje? Né? Clandestinamente. Ela é tirada com um trator puxando, arrastando no meio da floresta até levar na beira do rio. Para que se fazia aquelas jangadas, antigamente se fazia aquelas jangadas e se trazia madeira para serrarias em Manaus. Hoje você não vê mais isso. E hoje, com satélite, com fiscalização, com drone, com Polícia Rodoviária Federal, com a Polícia Militar Ambiental, uma série de órgãos que tem para fiscalizar e a própria população. Hoje você recebe, acontece qualquer fato em qualquer lugar do mundo, já está na internet. Um minuto já está na internet. Então você mesmo, como jornalista, recebe muitos vídeos, muitas denúncias sobre isso. Né? Então, eu não, essa preocupação de desmatamento eu não tenho. A gente vai cuidar disso.
Perfeito. Agora, em relação à ministra Marina, né, a bancada como um todo, inclusive em diversas declarações, até mesmo solicitou também um pouco dessas discussões em relação também com o Ministério, como é que estão hoje essas tratativas, essa conversa também com o Ministério? O presidente Lula também chegou a comentar algo sobre isso, sobre essa situação e esse impasse. No geral, hoje essas conversas já estão mais resolvidas ou existe de fato a possibilidade ainda de ter uma outra intervenção por parte do Ministério? Que inclusive ela já pediu a exoneração, né?
Não, ela já saiu porque ela vai ser candidata. Vai ter problema? Podemos ter problema. Agora, não creio que a gente não avance nessa obra. Não creio. Sinceramente, eu não creio. Eu espero que a gente avance. Mas, Breno, volto a repetir para ti. Isso foi uma decisão política do presidente em fazer a obra. Senão não teria andado, entendeu? Não teria andado. Vai por mim que sem decisão política não anda. Agora, o resto da questão jurídica, nós estamos amparados por lei. Nós não estamos transgredindo a lei de forma nenhuma, né? Nós não estamos transgredindo a lei. Se você perceber, o Ministério do Meio Ambiente, que a Marina Silva era ministra, ela sempre dizia que tinha que fazer, que tinha que ter estudos, para não sei, todos os estudos possíveis e impossíveis já foram feitos sobre a 319. Mas objetivamente ela nunca disse o que ela queria. Ela era subjetiva. Tanto é que as discussões que nós tínhamos com a ministra Marina Silva, e eu tive alguns embates com ela sobre isso, é porque ela chutava números. Ela chegou a dizer que na BR-319 tinha mais de 1.200 quilômetros de estradas abertas. É uma mentira. Não existe isso. Não é verdade. Agora, como ela tem um apelo nacional de pseudos ambientalistas que tomam chopp em Copacabana e querem mandar no estado do Amazonas, essas pessoas acreditam. Faz uma fala, não é retrucada, e quando é contestada, aí diz que está sendo grosso, está sendo misógino, está sendo o quê? Eu nunca questionei a mulher Marina Silva, sim o comportamento do Ministério do Meio Ambiente em relação ao Amazonas. Então, todos os argumentos que eles possam dar contra a realização dessa obra, nós temos resposta suficiente para fazer não só essa, como várias outras obras no estado do Amazonas, porque nós somos um povo que conservamos. Nós queremos é ter o direito de ir e vir. É o único estado no mundo do tamanho do Amazonas, numa população do tamanho de Manaus, que não tem saída para o Brasil. É Manaus e Roraima. Então, essa é uma decisão política feita pelo presidente Lula, um trabalho muito bem feito pela bancada federal do Amazonas, e aí eu quero agradecer a todos os parlamentares do Amazonas que se empenharam muito em aprovar essa lei, porque sem essa lei nós não estaríamos nesse ponto tão importante para a gente conseguir fazer essa obra.
Senador, aproveito que o senhor citou essa questão da articulação da bancada, e eu queria lhe perguntar, porque a BR-319 não interessa só o estado do Amazonas. A gente está numa capital em que somos, de fato, a maior capital, a mais populosa. Então, ou seja, a parte econômica também interessa muito a região amazônica como tudo, a nossa capital. É um grande centro de compras e de venda, enfim. E isso abre essa possibilidade de um potencial econômico, social, de desenvolvimento também. Mas, por exemplo, como é que está a articulação, inclusive, já com outras bancadas, por exemplo? Porque o estado de Roraima também tem, ou necessariamente precisaria ter interesse, Rondônia também, o Acre, idem pela 364. A bancada como um todo da Amazônia, né, já pegando o gancho da missão da Rede Amazônica, que é integrar e desenvolver a Amazônia, qual foi a importância disso? Teve articulação também com outras bancadas da nossa região para que, de fato, isso pudesse, essa legislação pudesse ser aí beneficiada a 309?
Sim, aprovada, foi aprovada no Senado, ou na unanimidade, e foi aprovada na Câmara. É, lógico, todos se empenharam. Eles têm interesse também. Agora, na questão agora, se houver uma medida judicial, coisa parecida, aí é a bancada do Amazonas que vai agir para que a gente possa manter esse cronograma e iniciar a obra da 309. Né? A gente tem que agradecer muito a bancada, não só do Pará, aliás, do Acre, e de Rondônia e de Roraima, mas sim todos os companheiros parlamentares de outros estados que compreenderam a necessidade de se fazer essa obra.
Agora, senador, essa questão dessa mudança na lei, a gente está falando muito de 319, mas além da 319, quais outras obras, quais outras possibilidades que isso abre de trazer a questão de infraestrutura e de movimento? Por exemplo, na região amazônica, aproveitando o gancho que a gente está abrindo mais o leque, temos a obra mais antiga do Brasil até agora inacabada, que é a 156, a BR-156 lá no estado do Amapá. Isso também abre flexibilização para outras regiões, ou então para outros estados da nossa região?
Essa estrada já foi asfaltada?
Começa e termina, tá numa situação bem complicada até agora, pelo menos 90 anos de construção.
Pois é, se ela não foi asfaltada, ela não entra na regra que nós aprovamos. Aí tem que ter todo aquele estudo de impacto ambiental, conservação e outras coisas mais. Nós estamos falando de uma obra que já foi feita, é que nem uma rua que tu faz em Manaus, que tu abandona a rua, ela começa a esburacar e daqui a pouco tu não tem asfalto mais, entendeu, Breno?
Aham. Uhum.
A BR-39 foi isso. Ela foi asfaltada completamente e, como não houve manutenção durante anos, primeiro foi se abrindo buracos, daqui a pouco foi se acabando o asfalto. Com o tempo, com chuva, vai acabando o asfalto. Sem manutenção, não tem estrada no Brasil que se sustente. Até porque o regime de águas que nós temos aqui na Amazônia é muito grande. Essa estrada e você fala do Amapá, eu não tenho conhecimento se ela já foi asfaltada ou não. Se ela já foi asfaltada, entra na mesma regra que está a BR-319. Ou qualquer outra estrada no Brasil entra na mesma regra.
Perfeito. Importante da gente falar também, né? Pra gente entender que a gente está falando de 319, mas a lei vale pro Brasil inteiro, e isso com certeza tem outras.
Vale pro Brasil. Não é só para 319, vale para qualquer estado. Perfeito. Em que uma estrada já foi asfaltada que ela pode ser feita novamente o reasfaltamento dela.
Perfeito, senador. Para a gente encerrar então nossa conversa, quero agradecer a sua disponibilidade em conversar conosco e também pedir para o senhor deixar uma mensagem, principalmente sobre a quem está esperando pela 319, de ver mudanças, tanto na parte social, econômica e de infraestrutura da região como um todo. O que pode esperar para os próximos anos?
Não, a gente espera o melhor sempre, né? A gente é otimista, eu sou muito otimista, Breno. E tem razão a população de desconfiar. A gente está falando o que está acontecendo. A obra não começou ainda, a gente só vai crer mesmo na hora que começar essa obra. Então eu sou muito realista, mas eu sou uma pessoa otimista, tenho muita fé e acho que é um momento nosso e esse momento a gente não pode desperdiçar. Hoje, se você me perguntar de 1 a 100, qual a probabilidade de você não fazer a obra, é 1% para mim. Você está me entendendo? Só se houver uma maldade muito grande em querer contestar uma lei aprovada pelo Congresso Nacional, que já foi sancionada e que ninguém recorreu dessa lei. Não é agora, depois de meses aprovado, que alguém vai recorrer dela.
Perfeito. Senador, muito obrigado pela disponibilidade. Bom dia.
Eu que agradeço. Bom dia aos teus ouvintes, Breno. E eu estou à disposição sempre para dar o esclarecimento que vocês quiserem, tá, meu irmão?
Muito obrigado, senador. Bom dia.